No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso.
Boa tarde, eu sou o Frank Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O assunto do programa de hoje é a democracia brasileira. Segundo a pesquisa Barômetro das Américas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, 6 em cada 10 brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no Brasil. Ainda assim, 60% da população acredita que este seja o melhor sistema de governo possível. O que explica a insatisfação do brasileiro com o regime democrático? O problema está no funcionamento das instituições? Para falar sobre o tema, participo do programa hoje Janaína Omerim, graduada em Direito e secretária executiva da Rede Justiça Criminal. Boa tarde, Janaína.
Boa tarde, Frank.
Você está satisfeita com a democracia brasileira?
Não estou.
Não está? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E o outro nosso convidado é Silvio Katia Bava, sociólogo, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do nosso Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Silvio.
Boa tarde, prazer estar aqui.
E repito a pergunta, você está satisfeito com a nossa democracia?
Eu queria perguntar quem está satisfeito com a nossa democracia, bom, porque ninguém está.
Talvez quem esteja no poder hoje esteja satisfeito, né? Mas vamos discutir isso durante o programa. Ao fundo, nós estamos ouvindo Tom Zé com a música Democracia.
Democracia, não me deixe, sou peixe que fora d'água se queixa, morre no mar.
Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes, internautas. Nem me fez a pergunta, mas já vou responder. Não estou satisfeita. Principalmente
está, né?
No Brasil, que está sendo tão agredida a nossa democracia, né? Muito
triste. É verdade.
Que a gente tá passando.
O tema hoje é um programa, espero que a gente consiga dar conta, né? Porque isso é bastante complexo. E já vamos adiantar, vamos já começar a chamar os nossos ouvintes, nossos internautas.
Com certeza.
Como é que eles fazem para participar do programa?
Bom, ouvintes, vamos participar. E vocês, estão satisfeitos com a democracia no Brasil? Está tudo bem? Tudo legal? Não está? Quero saber a opinião de vocês. Através do WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, ou pelos telefones aqui da rádio, quem está fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3585 ou 3253-4845. E também aqui pela nossa live no Facebook, direto da página do Observatório, estou esperando a opinião de vocês.
Eu iniciei o programa perguntando para os nossos convidados se estavam satisfeitos com a nossa democracia. Ambos disseram que não. Então vamos desenvolver agora. Janaína Omerim, por que você não está satisfeita com a democracia brasileira?
Eu acho que a nossa democracia... Bom, vou começar falando, na verdade, uma nota de otimismo. As pessoas não estão satisfeitas com a democracia porque elas querem preservá-la, porque estão esperando mais dela, o que significa que é um valor que nos une e que queremos aperfeiçoar. Isso já me traz algum conforto. Eu acho que se muitos brasileiros estivessem atualmente satisfeitos, acho que isso seria um dado muito mais preocupante. Então, o que não me deixa satisfeita com a democracia atual é porque eu acho que está havendo uma série de ameaças tanto à narrativa e a valores democráticos como ao funcionamento de várias instituições. E eu acho que é nisso que a gente tem que focar para o nosso...
Perfeito. Silvio Bava, por que você não está satisfeito com a nossa democracia?
Porque ela não está dando resultado, né? Eu imagino que a democracia, sendo um regime político que expressa a vontade da maioria, deveria atender os interesses da maioria. Então a maioria não está sendo atendida. A situação de vida está piorando para todo mundo, a qualidade, né? O desemprego está lá em cima, essas questões assim deveriam ser encaradas pela política, no nosso sistema, é um sistema democrático, e resolvidas em favor das maiorias. A democracia aqui está funcionando só para as elites, então não está boa.
E o que nós deveríamos fazer para mudar essa relação, né, de ela estar só funcionando para as elites? E não é de hoje, né?
Não, não é de hoje. Esse sistema foi construído há 200 anos atrás, né, para garantir a prevalência dos empresários, do poder econômico, dirigindo a política do país. Depois ele foi se alargando, né, quer dizer, o próprio voto, ele foi se universalizando. Primeiro foram as mulheres que passaram a votar também, não votavam antes, né?
É verdade, só depois dos anos 30.
Os analfabetos, enfim, os menores até 16 anos e mais. Quer dizer, então, ela foi se alargando, e à medida que essa ala foi se alargando, ficou mais difícil o controle pelas elites. Por isso que nós tivemos, por exemplo, no começo do século XXI, na primeira década, 2000 até 2010, né, um conjunto de países da América Latina que rompeu a dependência com as elites e elegeu governos populares, por causa dessa ampliação da democracia. Mas a democracia ainda não conseguiu, vamos dizer assim, dar o tom do que deve ser a economia. Normalmente, estão se tratando temas da política separados dos temas da política econômica. Então a política econômica continua a servir as elites, as grandes corporações financeiras, principalmente hoje em dia, não é? E a política fica cuidando, por exemplo, da questão dos costumes, da questão do controle policial e repressivo que o Estado exerce sobre a sociedade, coisas assim. Nós temos que ter a democracia determinando como deve ser a economia, não é?
Certo.
E essa é uma perspectiva promissora, porque nós não somos um país pobre, nós temos muita riqueza, só que ela é muito mal distribuída, né? E, por exemplo...
Não é distribuída democraticamente.
Não, vou te dar um exemplo. Essa crise toda das universidades públicas federais resultou de um corte no orçamento do governo, né, que não ultrapassa 3 bilhões. E esse ano o Congresso aprovou uma isenção de tributos para Shell, para Exxon, para British Petroleum, essas corporações multinacionais que estão explorando o pré-sal agora, da ordem de 50 bilhões por ano. Então a educação está precisando de menos de 3 bilhões e o governo deixa de cobrar os impostos dessas empresas que não precisam de isenção
exatamente,
nenhuma.
Exatamente,
assim. Exatamente. Então, para quem esse sistema, esse Congresso está funcionando?
Janaína, o Silvio falou desse corte da educação. A educação no Brasil seria uma saída para nós melhorarmos essa democracia brasileira? Quer dizer, a educação cívica do brasileiro na hora de exercer o seu direito a voto e a participar também da política no Brasil?
A educação é, sem dúvida, um direito fundamental, incontornável. Ela é um princípio básico da democracia e também é um valor que a democracia precisa cada vez mais aperfeiçoar e investir, porque retroalimenta os espaços democráticos, né? Pegando esse exemplo do Silvio, as pessoas muitas vezes tendem a pensar a democracia como a expressão do voto, e não é só isso. Isso é uma coisa que acontece num determinado período de tempo, a cada 4 anos para o mandato presidencial, mas a democracia vai muito além. Vai no acompanhamento do mandato dos seus representantes no legislativo, isso seja no ambiente municipal, estadual ou federal, vai no acompanhamento e nas escolhas, não sei, pegando um exemplo de quem é o secretário do meio ambiente do seu município, para acompanhar o que está acontecendo. Então as pessoas tendem a pensar de uma forma bastante distanciada em como elas participam e qual é o accountability que os nossos representantes têm. E nós, enquanto cidadãos, temos, na verdade, uma participação que é contínua. E isso tem tudo a ver com educação, com se informar, com se sentir envolvido e sentir também que a sua voz é ouvida. Porque o que você ouve muitas vezes é as pessoas dizerem: ah, não adianta nada fazer isso porque não vai mudar. As pessoas não têm nem o incentivo de participarem porque elas acham que é inócuo. Então, quanto mais se investe na educação cidadã, explicando que todas as vozes são importantes, elas não são só votos, eu acho que isso é fundamental.
Perfeito. Silvio, Nós, a coisa de uns 20 anos atrás, nós não tínhamos as redes sociais, né? Da forma como elas estão hoje, enfim. Digamos
menos.
Que, há 20 anos atrás...
2005 elas... começa o Google.
O Google, né? Mas, enfim, era ainda muito insípido, né? Não, ainda não dava para ter a força que tem, né? Hoje. Né? Elas, quando surgiram, vamos supor, 10 anos atrás, quando já estavam ganhando uma certa força, dizia-se que elas iam contribuir muito para a democracia brasileira. Hoje, essas redes sociais, da forma como elas estiveram, como elas atuaram nas últimas eleições, como elas estão atuando nas eleições de inúmeros países, a gente pode fazer que o saldo foi positivo ou não?
Franklin, eu tenho dúvidas se o saldo foi positivo. Porque no primeiro momento, as redes sociais pareciam assim o acesso do indivíduo para se exprimir no espaço público, quebrando o monopólio, vamos dizer assim, da imprensa tradicional, dos grandes jornais, da televisão. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse monopólio também foi se construindo dentro da internet. Então você tem, por exemplo, um Facebook, né, que hoje tem 120 milhões de brasileiros participando dele. Você tem um Google, né, que criou um sistema de informação que mudou o algoritmo, quer dizer, mudou a forma de ordenar as informações. Então, hoje em dia, se você puxa uma notícia, ele acaba trazendo, no caso, vídeos, por exemplo, que são mais extremados, mais radicais, para reter a sua atenção. Então, imagine o seguinte: quando começaram a botar os vídeos do Bolsonaro, esse algoritmo foi juntando os sites de direita, de extrema direita, que eram marginais, que não tinham importância, mas que, à medida que foram aparecendo junto, por conta do algoritmo do Google, né? Quer dizer, eles apareceram como sendo muito mais importantes do que são e acabaram influindo muito nas eleições. Então, o que a gente pode dizer? Que houve, da parte tanto do Facebook quanto da parte do Google, né, uma interferência direta nas eleições brasileiras em favor da extrema-direita. Hoje em dia isso pode ser comprovado. Tem um artigo muito recente no New York Times, por exemplo, que fala dessa influência.
Perfeito. Agora é o momento de nós chamarmos a nossa parceira de conteúdo aqui no Observatório Terceiro Setor, a ONU News, né, a rádio da ONU News, e que tem uma reportagem sobre os casos de sarampo quase triplicaram em 2019 em relação ao ano passado. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
Os surtos de sarampo continuam a se espalhar rapidamente pelo mundo. De acordo com os últimos relatórios preliminares fornecidos à Organização Mundial da Saúde, a OMS, o número de casos notificados nos primeiros 6 meses de 2019 é o mais elevado desde 2006. A agência da ONU aponta que os surtos estão sobrecarregando sistemas de saúde e levando a doenças graves, incapacidades e mortes em muitas partes do mundo. A quantidade de casos é quase 3 vezes maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Essa situação ocorre após sucessivos aumentos anuais desde 2016, indicando um crescimento preocupante e contínuo da carga global do sarampo no mundo. Neste ano, a República Democrática do Congo, o Madagascar e a Ucrânia foram os países que notificaram o maior número de casos. Grandes surtos estão ocorrendo em Angola, Camarões, Chad, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia. Os maiores surtos estão em países que têm atualmente ou tiveram no passado baixa cobertura vacinal contra o sarampo, deixando muitas pessoas vulneráveis à doença. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Essa informação da Daniela é muito importante, e aqui em São Paulo está sendo feita uma campanha de vacinação. Você, jovem, que ainda não se vacinou, vá e vacine-se. A segurança de que você não contrará a doença é você estar vacinado. Então, não perca essa oportunidade. Vá a um posto de saúde e vacine-se. não deixe para depois. Depois pode ser tarde. Maria Fernanda.
Bom, quero agradecer a audiência já de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal. E esse pessoal aqui que está com a gente, o que o Frank falou é super importante. Tem muita besteira na internet, como o Silvio falou, de não dá vacina, a mães não dando vacina nas crianças, que são armas. Eu já ouvi cada besteira, armas químicas, que o governo quer exterminar as pessoas. Por favor, se você ama o seu filho, se você ama o seu parente, seu irmão, sua mãe, enfim, vacina. Vacina, tá grave, tá um surto aqui no Brasil. A ONU citou vários países, mas aqui no Brasil tá uma coisa horrorosa. E parece que mais de 90% dos casos estão aqui em São Paulo. Isso é gravíssimo, gente. Vamos levar a sério. Bom, eu quero agradecer José Maria, Diego Henrique, Francisco Gilderlan. Eu vou fazer já perguntinhas do Facebook, mas antes eu quero ir com o pessoal do WhatsApp, que tem uma pergunta do André Minigoto, de Caieiras, que está falando do voto que a Janete citou.
Mas você pode fazer depois do intervalo, né?
Vamos depois do intervalo? Então, André, segura aí. Mas antes eu posso dar mais um recadinho?
Claro.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo nosso site, jornal.usp.br/rádio. A gente já volta com a perguntinha dos internautas.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Serena Williams, jogadora de tênis norte-americana, e Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, fizeram investimentos de cerca de 12 milhões de reais no Marie, uma startup que oferece apoio e cuidados perinatais e pós-parto para mães e seus bebês. A iniciativa possui uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, especialistas, assistentes de parto, assistentes sociais e consultores de lactação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatorioterceiro.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando da democracia brasileira, com Janaína Omerim, da Rede Justiça Criminal, e Silvio Batia Bava, do Le Monde Diplomatique Brasil. Ao fundo, nós ouvimos essa linda música de Geraldo Vandré, composta por ele mesmo, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou simplesmente Caminhando. A música foi lançada durante o período da ditadura militar no Brasil e incitava o povo à resistência do regime político que o país sofria naquela época. A música é considerada um hino à luta pela democracia.
Em grandes plantações, pelas ruas marchando, precisos cordões ainda fazem da flor.
E por falar em democracia, este espaço do Observatório Terceiro Setor é um espaço democrático. E os internautas, as internautas e ouvintes têm o espaço para participar aqui com as suas perguntas. Maria Fernanda.
Sim, eu vou refazer o André Minigoto, agora vai a sua opinião de Caieiras. Obrigada pela pergunta. Acho que a democracia no Brasil só existe no direito ao voto. A desigualdade que existe no país nunca pode se chamar o Brasil de um país democrático. Já vou emendar aqui com o José Maria, que está pedindo, ele está pedindo para a candidatura do Cacique Raoni para o Prêmio Nobel da Paz. Agradece, perfeito. Eu também super apoio, muito boa.
Ou seja, o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, né?
Não, olha,
de nada.
Com o Cass, né? Agora está mais difícil ainda com esse governo. O Francisco Gilderlan, democracia onde e quando? Estamos vivendo um dos piores tempos. A Casa Grande está reinando. E eu já emendo com a pergunta do Diego Henrique. A palavra democracia vem de muito tempo. Hoje vivemos em um mundo totalmente controlado pela tecnologia. Será que teremos algum lugar realmente democrático ou teremos que ter uma definição da nova para a palavra?
Janaína.
Eu vou usar o exemplo das redes sociais que o Silvio trouxe, né? Para tentar responder essa última pergunta. As redes sociais, a internet, são ferramentas. Elas não são em si boas ou ruins. Elas dependem dos usos que são atribuídos a elas. Então, no caso, tanto das eleições no Brasil, mas não só no Brasil, esse é um fenômeno que se vê em vários lugares, né? Na eleição do Trump nos Estados Unidos, na discussão sobre o Brexit no Reino Unido, interferência de robôs russos, enfim, é um fenômeno que se vê em vários lugares. E digamos, um mau uso das redes sociais contra a participação democrática e contra, em particular, a informação que te permite ter uma participação democrática consciente, né? Por outro lado, também foram as redes sociais que permitiram levantes populares na Primavera Árabe, por exemplo. Então, eu acho que
Teve a participação deles, mas o resultado em muitos países não foi satisfatório, né?
Exatamente. Então, eu acho que a ferramenta em si não define o que vai acontecer. Ela é uma plataforma. Então, como o Silvio lembrou, hoje está mais do que provado que essas plataformas podem ser utilizadas. Então, vamos lembrar que o Facebook, o Google, o YouTube, enfim, são empresas. Não são países, não são organizações internacionais como a ONU, em que existem fóruns de tomada de decisão colegiadas, com debates, com discussões, com publicidade, com informação. São empresas, né? Qual que é o objetivo de uma empresa? É o lucro. Né? Então, acho que trazendo essa dimensão e entendendo que são plataformas que pertencem a empresas sobre as quais não temos nenhum tipo de supervisão, acho que isso nos dá um pouco da dimensão do que nós estamos falando. Eu acho que todos os nossos cidadãos, quando recebemos um vídeo pelo WhatsApp ou vemos uma notícia no Facebook, a gente tem sempre que ter aquela pulguinha atrás da orelha e tentar entender, falar, peraí, da onde isso veio? Por que isso veio parar na minha timeline? Da onde isso surgiu e qual é o objetivo dessa informação? Eu acho que tem, de novo, falando sobre participação democrática, a gente não pode se restringir ao voto. Eu acho que participação democrática também é você exercer o seu espírito crítico, entender, colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, né? Se isso pertence a uma empresa, eu preciso também entender qual que é todo o contexto por trás.
Silvio.
Eu queria ser um pouco mais otimista, né? No sentido de que nós estamos muito insatisfeitos com esse modelo de democracia chamado modelo de democracia liberal, que não está funcionando. Mas, aliás, se você perguntar para a maioria da população, nunca funcionou para eles. Nós temos uma desigualdade que continua sendo mantida mesmo nos períodos democráticos. Agora, a parte boa da história é que a democracia eu entendo como uma invenção contínua. Não é uma coisa pronta. Ah, eu peguei e agora tem. É uma construção. É uma construção para que o povo se reaproprie dos instrumentos de poder, dos instrumentos que fazem a política. E se não está dando certo com esse Congresso, com esse jeito de fazer eleições, é possível mudar. É possível criar outras maneiras. E essa crise da democracia liberal é uma crise global, Não é o Brasil.
Sim.
Nós não temos um exemplo de um país hoje onde a democracia está avançando. Ela pode ter estacionado em algum grau, não é? Mas avançando não tem nenhum. E esse é o desafio de hoje. Nós temos que sair do paradigma atual,
dessa
que você vota e entrega o poder durante 4 anos para o fulano que vai fazer o que quiser.
Isso é uma democracia liberal, né?
É. Que, aliás, a própria democracia liberal, na sua doutrina, ela fala: o indivíduo precisa ter todas as condições para viver uma vida digna, né? O que quer dizer que tem que ter políticas públicas, que tem que ter uma preocupação do Estado
com
o bem-estar social, né? Exatamente. Mesmo os liberais, eles pensam assim. O que aconteceu hoje é que esses liberais foram ultrapassados pelas grandes corporações financeiras. Quem manda hoje nos governos dos países são essas grandes corporações financeiras mundiais, né? Goldman Sachs, bancos, por exemplo, principalmente.
O pessoal tem dito muito nos neoliberais, né, que essa política hoje que estaria em curso seria dos neoliberais.
Mas é errado dizer que são neoliberais, porque o liberal, por exemplo, defende as instituições. O liberal é conservador, mas ele defende as instituições. Esses neoliberais, como estão sendo chamados, eles querem destruir as instituições. Então, não há identidade entre o liberalismo e essa coisa que foi denominada hoje neoliberalismo, que é, na verdade, o governo do mais forte.
Certo. Você falou da questão do modelo, que esse modelo está ultrapassado e que a democracia é uma construção. Como nós podemos construir esse novo modelo de democracia?
Pois é, tem exemplos que a gente pode usar. Por exemplo, o movimento zapatista no México.
Sim.
Faz mais de 10 anos que...
O comandante Marcos, né?
Sim, mas o problema não é se ele é comandante ou não é. É que eles criaram o que eles chamam lá os caracoles, né? Que são formas de gestão do território colegiadas com a consulta à população, por exemplo. Se nós formos, inclusive, ver como é que os nossos povos indígenas se governam, eles são muito mais democráticos, eles respeitam uns aos outros e eles respeitam o meio ambiente, eles não estão preocupados com o lucro, eles estão preocupados em garantir a qualidade de vida e a recuperação da floresta para que eles possam continuar lá bem. Então, nós podemos ver o bem viver, que é um projeto boliviano. Nós podemos ver o Butão com a sua proposta de ter um indicador de felicidade interna bruta, em vez do produto interno bruto. Nós podemos ver experiências de democratização do território em vários lugares. Aqui mesmo no Brasil, uma imigração alemã no começo do século XX, Santa Catarina, Paraná, trouxe também um ideário de solidariedade, de cooperação. Eles criaram os tais dos faxinais. Os faxinais ainda tem terras que têm esse nome, mas os faxinais eram propriedades coletivas, trabalhadas coletivamente, e a distribuição do resultado desse trabalho, dessa produção, era distribuído segundo as necessidades de cada um.
Perfeito.
Você vai falar que isso é comunismo, mas enfim, quer dizer, é uma forma de gestão muito
aboliu
participativa.
Aboliu o Estado? Não, né?
Então, não está se falando em abolir o Estado.
Então não dá para se falar que é comunismo. Eu só acho que as pessoas acabam.
Mas os faxinais são um exemplo brasileiro.
Janaína, você concorda? Você teria uma outra sugestão de um modelo para ser construído dessa democracia no Brasil?
Eu acho que um modelo alternativo, não sei se eu traria, mas eu acho que uma das questões que nós precisamos investir muito para o fortalecimento e o aperfeiçoamento da nossa democracia é cobrar os nossos direitos. Vou trazer um exemplo. Eu estive recentemente no Congresso acompanhando a votação de um projeto de lei, e aí tem uma questão muito simples: quem entra ou quem não entra no Congresso? Você sabe? Ninguém sabe, não está escrito em lugar nenhum. Então, se é a casa do povo, se é a casa dos nossos representantes, a princípio, deveremos poder entrar. E eu sei que eu consigo. Alguns colegas não conseguem. Por quê? Junto comigo havia representação de comunidades indígenas, com cocares e com características claramente das tribos indígenas. Vocês não podem entrar. Por quê? Então, assim, eu acho que é para cada vez mais, quando o cidadão tensionar os seus direitos e cobrar... que sejam explícitos, transparentes, justos. Eu acho que isso a gente vai forçando cada vez mais um modelo mais funcional de democracia. E eu acho que a gente muitas vezes, por não acreditar que vá funcionar, as pessoas, não quero usar a palavra que se omitem, porque não é o caso de se omitir, é não acreditar que vai vingar em alguma coisa. Então você é muitas vezes desestimulado. Então eu acho que nós individualmente temos que cobrar a cada instante os nossos direitos.
Sim, aproveitando que você falou muito os dois, né, da causa indígena aqui no país, que está uma desgraça, para falar a verdade, né? Está triste. Eu acho que a população ainda não acordou do Brasil, enquanto os outros países divulgam, até o Papa foi falar do desmatamento, da causa, o Papa é comunista, daí fala a Alemanha que corta a verba, vai cuidar da sua vida. Gente, é o nosso país, são as nossas florestas. Falando nisso, eu vou até fazer uma propaganda, o Observatório fez um mini doc de 11 minutos com os guaranis que vivem em plena capital paulista. Vai lá na nossa página, ou escreve lá no YouTube, Observatório 3 Setor Guarani. Vocês vão ver como eles vivem aqui em São Paulo. É triste a luta deles aqui. Em 11 minutos você vê a realidade dos indígenas aqui no Brasil, que é muito triste. Eles estão brigando por uma terra que já eram deles. Quando chegou há 500 anos atrás, eles já estavam aqui. Eu vou para uma pergunta um pouco polêmica do Diego. Temos uma esquerda que defende muito a democracia aqui no Brasil, mas fecha os olhos para o que acontece na Venezuela. Gostaria de saber a opinião dos convidados.
Olha, eu posso dizer o seguinte, a Venezuela...
O Silvio, eu só estou falando para o Silvio virar aqui um pouco para os internautas.
Hoje a Venezuela está vivendo uma ditadura, isso não é aceitável, não é? Eu não concordo com o regime que está lá, mas eu também não concordo com todo o ataque que os Estados Unidos e um conjunto de países estão fazendo à política interna da Venezuela. Venezuela tem que decidir as coisas por ela mesma, sem intervenção americana, sem intervenção da OEA, sem intervenção de países cujos governos hoje são de direita, às vezes eu posso chamar até de extrema direita, e que não entendem que a gente tem que conviver com a diversidade, que a gente tem que conviver com a diferença, com os diferentes jeitos que cada país, cada povo encontra para fazer a equação do seu governo.
Eu posso dar uma de advogado do diabo aqui? Você acha que essa distorção que estão tendo da esquerda, porque totalmente distorcida, né? A visão, comunista, quer invadir a casa dos outros, cada absurdo que a gente ouve, é exatamente por apoiar esse regime da Venezuela?
Não. Eu acho que a extrema-direita, ela tem que construir um inimigo, porque ela não tem proposta de política pública.
Só funciona assim.
Ela não tem futuro. Ela nunca desejou um futuro. Essa extrema-direita, ela quer encontrar um inimigo para transformar a relação dentro da sociedade numa guerra ao extermínio. E se você perguntar o que é ser de esquerda, eles não vão saber definir. É todo mundo que é bandido.
É isso aí.
É tudo aí que é bandido. Né? Quando nós estamos com um tema que divide a esquerda e a direita, que é a questão da desigualdade, que é a questão da exclusão social, que é a questão das discriminações raciais, que é a questão... Por que que a mulher ganha menos que o homem na mesma função? Para isso permitir que se ganhe, ou que o patrão dela economize aquele gasto, ou ganhe mais. Não é? As discriminações são feitas para aprofundar a desigualdade. Então, se você pensar democracia e direitos humanos, no limite, a realização dos direitos humanos, se for para todo mundo, é em outra sociedade, não é na sociedade capitalista. E isso é intolerável para os donos do poder.
Janaína.
Eu acho que a primeira questão a respeito da Venezuela, concordo com o Silvio, está vivendo uma ditadura e é inaceitável. Acho que a primeira questão que atrapalha a discussão é a falta de acesso a informações confiáveis. O que, que de fato está acontecendo, como está acontecendo, e de onde estão vindo as informações. E isso é preocupante porque mesmo quando há informações, por exemplo, sobre uma parcela do problema, vamos citar, por exemplo, a questão dos migrantes venezuelanos, né, dos refugiados que são obrigados a sair do país em busca de condições de sobrevivência, não é nem de condições melhores, mas é de sobrevivência, que é disso que se trata, as pessoas estão passando fome, até relatórios, por exemplo, da ONU, que a relatora Michelle Bachelet soltou recentemente, é desconsiderado como sendo um panfleto de esquerda, ou enfim. Então, eu acho que nem sequer as fontes de informação que chegam a público são levadas em consideração para termos um debate mais qualificado, racional, de discussão sobre toda a situação da Venezuela. Então, enquanto a gente ficar numa polarização de que é isso de esquerda, é isso de direita, a gente não vai conseguir enxergar o centro do problema. E eu também acho que a esquerda e a direita estão passando por momentos de se reinventar. A esquerda brasileira, às vezes, é um pouco disfuncional. Diz que é de esquerda, toma umas atitudes que você não entende.
Existem
e a direita também.
De ambas as partes.
Aí você
né?
fala, pera, não estou entendendo mais, não está correspondendo. E não está correspondendo mesmo. Chegamos num momento histórico da ciência política de ter que revisitar os valores, as crenças e ter que, de fato, escolher campos e proposições. Eu acho que a Venezuela é um dos exemplos que mais cristaliza essa disfunção da nossa visão política das coisas.
Então é legal deixar bem claro que não é que a esquerda após regime ditador, o pessoal passando fome, isso é uma distorção, né? Existem extremos de todos os lados.
Mas posso fazer um comentário
claro.
Aí? Eu não sei se existem extremos de todos os lados, eu nem sei se tem polarização, porque eu não vejo os defensores de direitos humanos e da democracia radicalizando. Eu só vejo a direita radicalizando. Então, essa armação, vamos dizer assim, de polarização, não me convence muito. Mas eu queria dizer que, por exemplo, a questão da esquerda, a questão das vacinas, que nós falamos há pouco, a questão se a Terra é plana ou não, né, são conspirações que são colocadas na internet para demonizar o adversário, para dizer que ele é um inimigo que tem que ser exterminado. Né? E em vez de discutir, que seria muito bom, afinal, o que é ser de esquerda? É tão ruim assim ser de esquerda? Se nós estamos falando que a esquerda defende igualdade social, defende justiça, defende, enfim, bem-estar para todo mundo, por que é tão ruim ser de esquerda? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Os grandes jornais, as grandes televisões, elas têm dono. Como disse a Janaína, elas são empresas. E essas empresas defendem a continuidade da desigualdade social. Elas querem ganhar mais e não estão muito preocupadas se o andar de baixo vai melhorar.
Silvio, eu vou só... Porque tem muita gente aqui...
E temos um intervalo também.
A mesma coisa,
entrar, né?
É verdade. Eles estão falando de extrema esquerda, um exemplo da Gleisi, e ter apoiado lá um regime ditador na Venezuela. Como você vê... Rapidinho, porque a gente já vai entrar no intervalo. Ó, meu
eu não tenho procuração da Gleisi para defender ela. Ela que explique
se defenda,
aí.
Né?
Bom, a gente vai para o intervalo. Depois a gente volta com a pergunta dos internautas, dos ouvintes, que são bastante. Vou dar um recadinho antes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 400 mil pessoas nos seguem nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Mas antes eu vou dar vou agradecer, porque o Google toda semana envia pra gente os 25 países que mais acessam o Observatório do Terceiro Setor. A gente sempre fala que são 173 países, o pessoal fala 173. Eu vou agradecer muito. O primeiro foi o Brasil. Só semana passada, os que mais acessaram foram Estados Unidos, Portugal, França, Angola, Moçambique, República Federativa do Congo, Suíça, Itália, Canadá, Argentina, Espanha, Índia, Japão, Irlanda, Austrália, Cabo Verde, Holanda, Paraguai, Uruguai, Suécia, Bélgica e México. Aí, se você também está cansado de ver sempre as mesmas notícias, quer saber a realidade do país, só quer saber sobre o social, como está, a causa indígena, direitos humanos, acesse o nosso portal, faça aqui, ó, quantos países acessando. Voltamos depois no intervalo com a sua pergunta.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário incompetente mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero diante desses homens tão obscenos poder gritar de coração e peito pleno: não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude e à infância.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre democracia brasileira, com Janaína Omerim, da Rede Justiça Criminal, e Silvio Batia Bava, do Le Monde Diplomatique. Oi?
Kátia Bava,
Silvio Kátia Bava, do Le Monde Diplomatique Brasil. Ao fundo, nós ouvimos a música Nenhum Direito a Menos, com Mosca. Essa música critica o desrespeito à democracia e aos direitos dos cidadãos brasileiros por parte do governo e das elites.
E pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans, são plenamente cidadãos e cidadãs. Não quero mais cantar meus...
Agora vamos para a boa notícia da semana, com o colunista Valdir Simino.
Caros ouvintes, a Constituição brasileira, se fosse exercida em sua verdadeira expressão, nos daria a oportunidade de vivenciar um país igualitário. O sistema político em que cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleição periódica não basta quando temos uma população ainda ignorante no conhecimento de seus direitos como saúde, educação e cultura. A quantidade de partidos políticos só faz confundir as ideologias necessárias para que a ordem e o progresso sejam exercidos com amor. O termo democracia quer dizer poder do povo. O conceito, embora estritamente vinculado à ideia de lei e ao constitucionalismo, não se resume à igualdade jurídica, pois o diálogo deveria trazer benefícios sociais diversos a todos. Yves Lee, o pai das relações públicas, em 1906, já afirmava: o povo tem que ser informado. E em nosso país, na década de 80, o jargão do saudoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha, era: quem não se comunica se estrumbica. Tempos de violência não irão melhorar a nossa sociedade. Somos um Brasil rico no qual todas as pessoas possuem o direito de participar dos processos políticos, na acepção moderna, na qual certos direitos são universalizados a partir dos princípios da liberdade de expressão e dignidade humana. A boa notícia vai para o Pacto pela Democracia, um espaço plural, apartidário e aberto a cidadãos, organizações e também atores políticos que compartilhem do compromisso de resgatar e aprofundar práticas e valores democráticos diante dos inúmeros desafios que temos enfrentado ao longo dos anos. Quer saber mais? pactopeladdemocracia.org.br. Muito obrigado e até a próxima.
Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário incompetente mau congresso.
Essa foi a boa notícia do Valdir Simino, nosso colunista, que toda semana aqui traz uma boa notícia para os internautas e ouvintes. Falando em internautas e ouvintes, Maria Fernanda, mais questões, mais perguntas de quem nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio?
Várias. Eu quero agradecer de novo que a produção fica me mandando de tempo em tempo a nossa audiência pela internet, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Bahia, Paraná. Obrigada pela audiência. E se eu não falei o seu estado, pode enviar aqui, que já a gente atualiza, envia aqui pra gente. Eu quero ir com a pergunta do Tássio Amaral, de Recife. Obrigada, Tássio. Gostaria que os convidados fizessem uma comparação com o governo Bolsonaro e a democracia.
Essa pergunta é boa, hein?
Muito boa.
Porque, apesar de ter sido eleito democraticamente, as atitudes do nosso governante têm atropelado um pouco a democracia brasileira. Não? Quem quer
que você está sendo generoso, dizendo que tem atropelado um pouco. Tem violado todas as regras, né? Inclusive, é surpreendente que as medidas provisórias que o Bolsonaro encaminha para aprovação no Congresso, várias delas importantes, tenham sido rejeitadas pelo Congresso, dizendo: isso é inconstitucional. Né? Então, a nossa democracia está frágil.
Que permite que ele atropele, né?
Está atropelada. Né? Eu fico com medo de que a gente não seja capaz de garantir o funcionamento da democracia, porque quem garante o funcionamento é o povo organizado, são as mobilizações de rua. Ontem, por exemplo, houve uma passeata que saiu do MASP, desceu a Consolação até a Praça da República, de estudantes, professores das universidades reclamando contra o corte de verbas.
Sim, na terça-feira.
Eu acho absolutamente legítimo e indispensável que o cidadão tome a rua e diga assim: nós não aceitamos as regras que vocês querem nos impor. Isso quer dizer que a democracia supõe também a dissidência e mesmo a desobediência civil. É previsto na Constituição que quando o governo está violando a Constituição, que o cidadão se rebele, se insurja, não obedeça, né? Desafie essas regras. E é isso que nós estamos precisando, mais mobilização para que essa nossa democracia entre nos eixos.
Janaína, você que é da Rede Justiça Criminal, como é que você vê esse atropelamento, digamos, assassinato, né, de uma certa forma, da democracia brasileira que ocorre através do governo federal?
Eu acho que nós estamos vivendo uma situação inédita em que a democracia está ameaçada por dentro e não por um golpe externo, enfim. O Bolsonaro foi eleito legitimamente, né? Então, a partir do isso não é uma carta em branco. Isso precisa ser levado em consideração, mas não é uma carta em branco. Vamos lembrar que as pessoas que são eleitas, elas são mandatárias, elas estão lá para exercer uma série de demandas que lhes foram atribuídas pelo povo. Não é a cabeça da pessoa. Existe uma série de pesos e contrapesos que permeiam a estrutura democrática, a República Brasileira de vários outros países. Então é interessante perceber que, por mais que saia do governo federal uma série de propostas inconstitucionais, elas são consideradas inconstitucionais e declaradas inconstitucionais pelos demais poderes da República. Né? Vários decretos foram barrados pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. Vou citar o decreto das armas. Desde que o presidente, chamemos assim, assumiu a presidência em janeiro, ele de fato tem feito uma das pouquíssimas coisas que ele se comprometeu a fazer, que era flexibilizar o porte de armas para cidadão. Não vamos dizer que foi uma grande surpresa. Faz parte das poucas coisas que ele disse que
ele
faria.
Ele prometeu durante a campanha.
Exatamente, de projeto de governo, né? Então foram 7 decretos em menos de 6 meses de governo. Isso é uma produtividade de decreto incrível.
Fora as medidas provisórias, né?
Exato, fora as medidas provisórias. Tanto o Senado Federal quanto o Supremo Tribunal Federal, que iria determinar sobre a constitucionalidade dos decretos, se manifestaram contrários e obrigou a presidência da República a voltar atrás, não se dando por satisfeito, tentando promover outros decretos. Ou seja, os pesos e contrapesos da República precisam ser fortalecidos, porque ainda estão conseguindo segurar algumas coisas. E eu concordo com o Silvio quando ele fala que a democracia não está dada, ela é um trabalho em construção constante. E precisamos sempre fortalecer, e eu acho que a gente sempre fala sobre o nosso momento atual com o Congresso ruim, e é fato, mas, por outro lado, também precisamos, não podemos abrir mão dessas instituições, não podemos abrir mão desses controles, desses pesos e contrapesos que ainda existem e que formalmente, juridicamente, tem conseguido fazer alguma resistência.
O que está me dando estranheza, o que eu estou achando meio absurdo, que você falou, o presidente foi eleito democraticamente, ótimo, mas ele não está sendo cobrado por essas pessoas. O estranho que está acontecendo é que as pessoas que votaram nele, que deveriam ser as que deveriam estar cobrando, as que mais cobram, ele não, estão concordando com absurdos. Corte da educação, legal. Trabalho infantil, acho que é legal. Trabalho infantil não é tão ruim assim. Desmatamento, o mundo é um absurdo. Tem que desmatar. Então, para coisas absurdas, em vez das pessoas que votaram nele cobrar, falou: olha, que absurdo, eu estou desempregado. Ontem, a queda da bolsa está altíssima. O Brasil, ninguém do mundo quer investir no Brasil. E as pessoas continuam apoiando o absurdo. Eu quero saber, o que está acontecendo?
Cegueira coletiva? Não, né? Quer dizer, nós temos alguma coisa como 30% da população apoiando o Bolsonaro. 70%
não
está.
57 milhões de votos, hein?
Sim, mas
é
já,
triste,
mudou, né? Já mudou. Ele já começou a fazer as bobagens que ele está fazendo.
É que é
30%, tá fazendo,
é 30% barulhento, né? As outras 70% são
70%
silenciosos. Não 70% totalmente silenciosos, mas não fazendo tanto barulho quanto esses 30% a favor do Bolsonaro, né? Isso. Pelo menos nas redes sociais, é o que a gente tem visto. Os nossos
Vamos
ouvintes têm mais
ouvintes.
Algumas questões?
Sim, tem muitas. Peraí, aqui que eu já estava falando aqui.
Se não, vou já, enquanto
não,
você procura,
temos
para o
Francisco Guilderland.
Questões aqui também.
Estamos
vivendo.
Francisco Guilderland, desculpa se eu falei estranho o seu sobrenome, se me corrige, por favor, Francisco. Estamos vivendo um retrocesso. Precisamos gentilmente rever este erro que acontece. A Constituição brasileira tomou o golpe, a cada dia a verdade vem nua e crua. E ficamos com a frase daquela música: sentado aqui na praça, dando milhos aos pombos.
Zé Geraldo.
Região do Nordeste clama por liberdade. O Lucas, obrigado Francisco pela sua opinião. Lucas Rodrigues, Tatuapé. Observo muitas pessoas que desacreditam na liberdade de escolha da democracia e começaram a se denominar anarcocapitalistas. O que se deve ao crescimento do anarcocapitalismo?
Então, vamos lá. A produção acaba de me avisar que nós temos 5 minutos. Então, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um de vocês, né? Tanto para a Janaína como para o Silvio. Gostaria que vocês respondessem essa questão e, de uma certa forma, já fizesse uma síntese do programa. É o que eu disse no início, 1 hora seria muito pouco para a gente tratar a democracia brasileira. Precisamos voltar a esse tema novamente.
Com certeza.
Silvio.
Muito bem. Olha, eu considero que nós estamos desafiados a mudar a democracia que nós temos. Não dá para aceitar, por exemplo, que o Congresso aprove uma isenção de impostos da ordem de 50 bilhões para as petroleiras, como eu falei, internacionais, nossa, quando nós estamos precisando de dinheiro para a saúde e para a educação. Então, eu tenho a impressão que nós temos um desafio a enfrentar nas próximas eleições municipais, que é o ano que vem, de construir baluartes de resistência. Mas eu penso que nós temos que ter uma frente, vamos dizer assim, política, não um partido, que defenda a construção de um programa que é o que a população precisa ser atendida no seu território. Está precisando do quê? Está precisando de educação? Está precisando de saúde? Está precisando de transporte? Está precisando de feira popular? Está precisando de um restaurante popular? Esses podem ser os programas
de uma frente,
né? Frente para resolver dar um passo, avançar um passo no, na transformação da nossa democracia. E esse passo, eu penso que pode ser. Nós temos também as bancadas ativistas, nós temos novos modos de representação parlamentar que estão sendo criadas. Esse passo pode se dar nas eleições do ano que vem.
Perfeito. Janaína.
Respondendo, acho que a pergunta do último internauta.
É o Francisco.
Francisco. Eu não conheço o conceito do anarcocapitalismo, foi apresentado a ele hoje, obrigada. Mas eu acho que o que explica muitas vezes que as pessoas não se veem refletidas e desacreditam na democracia é porque elas não veem nenhum tipo de relação direta com a vida delas. Então, se eu volto para a eleição presidencial a cada 4 anos, isso está tão distante do meu dia a dia. O que eu preciso no meu dia a dia é um serviço de transporte público funcional, é ter acesso a emprego, educação para os meus filhos, creche, saneamento básico. E aí, quando a gente vê essas decisões, por exemplo, aprovação de isenção de impostos para grandes corporações nacionais, internacionais, isso vem com a falácia de que isso vai gerar emprego, então isso eu entendo que é bom para mim, né? O emprego é bom para mim, para os meus colegas, para os meus pares. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é de deixar essas falácias serem apresentadas como soluções políticas para a preservação de direitos fundamentais e, na verdade, elas são exatamente o contrário. Então, acho que tem uma disputa aí no campo da informação e da construção das narrativas em prol de uma democracia que seja efetiva, que seja verdadeira, que desça para o dia a dia do cidadão.
Maria Fernanda, seus comentários finais e a nossa campanha.
Bom, eu vou falar da campanha, antes eu vou agradecer os internatos que estão dando parabéns para o programa, para os convidados. O Diego, parabéns pelo programa. O Francisco, parabéns, ótimo programa. Ouvir pessoas inteligentes é outro nível. Obrigada, Francisco. Vou agradecer a audiência aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Espírito Santo, Ceará. Muito obrigada, internautas, obrigada, ouvintes, convidados. Vamos colocar de novo essa pauta muito importante. Vamos estudar, colocar um Google, chega de acreditar em fake news. É tão fácil hoje, né, a gente receber, acho que é um minuto, você joga no Google e vê se aquela notícia é falsa ou não. É o nosso direito, é a democracia. Vamos voltar para o nosso país. Eu quero encerrar falando da nossa campanha permanente de direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Janaína Omerim, graduada em Direito e secretária executiva da Rede Justiça Criminal. Silvio Batia Bava, sociólogo, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório Terceiro Setor. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importantíssimo: relacionamentos abusivos, violência contra mulheres. E por aqui ficamos, sempre na construção de uma sociedade justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso. O demo, demor, meu amigo, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia e eu. Democracia não me fere, me mira aqui no meio, atira o meu receio. É a democracia. O demo, 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 menino, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura. Democracia, pois me fere e atira-me bem no meio daquilo que eu mais receio. Demo, 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 a democracia. O demo, 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 menino, é a democracia. O demo, 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 a democracia.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.